Meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, minha cara ouvinta, quer ajudar o Terraço Econômico a crescer seu podcast? É muito simples, pega o seu dedão e taca ele no like. Além disso, você pode receber tudo pelo WhatsApp. Mande um oi para 97689-0552. E se quiser ainda mais conteúdo e informação, deixe esse podcast ligado e entre no terraçoeconômico.com.br.
Está no ar o Terraço em 15 minutos, versão 2019, cambada de bruxo topzera.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Essa edição do Terraço em 15 minutos é especial. Eu fui na Assembleia Legislativa de São Paulo entrevistar o deputado Daniel José, deputado estadual pelo Novo, em seu primeiro mandato.
Uma das principais revelações da política paulista e é um pequeno grande homem, por assim dizer. Daniel José.
Pô, prazer enorme estar aqui.
É sensacional. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, entrevistando um político que está começando a carreira, mas trilhando bons caminhos. Você já é presidente da casa? Como é que...
Não. Isso aí foi uma campanha que a gente fez lá atrás, né, pelo Partido Novo. O Partido Novo sempre, né, historicamente lança candidatos próprios e aí eu fui candidato aqui, mas, né, o nosso espaço é bastante limitado, uma vez que todos nós, toda a nossa bancada é iniciante aqui na LESP, né? Então eu tive 4 votos, dos 94, e não foi dessa vez, mas eu acho que foi uma oportunidade boa pra fazer o pontos, né, com os outros deputados, iniciar um relacionamento, um diálogo, mas como a votação é aberta, então essa probabilidade é muito baixa, né? Todo mundo tende a se alinhar com o lado vencedor, então se você se demonstra forte o suficiente pra passar a mensagem de que você vai ganhar, todo mundo automaticamente vai se juntando a você pra buscar alguma coisa, né, algo em retorno. Zé, enfim, um prazer enorme estar aqui falando com o pessoal do Terraço. Obrigado por ter vindo aqui na LESP, Lucas.
Falando em você estar de um lado vencedor ou não, o Novo apoia as reformas econômicas do presidente da República e sua equipe executiva, principalmente no Ministério da Economia. Você acha que essas reformas, que são impopulares, eu não me recordo de ter visto uma reforma da Previdência que tenha sido popular no planeta. Você acha que isso vai acabar afetando o Novo nas próximas eleições já municipais no ano que vem?
Eu acho que afeta muito a percepção que as pessoas têm sobre o partido hoje, né? Eu até brinco que é o partido, enquanto o PSL é o partido do Bolsonaro, o Novo é o partido do Paulo Guedes. Então, lá a turma, né, a nossa bancada lá no Congresso Nacional tem feito um trabalho exemplar de apoiar de todas as formas a reforma da Previdência. Eu acho que isso mostra a que nós viemos. Então, sem tomar lá da cá, sem fisiologismo, a gente defende aquilo que a gente acredita, sem pedir nada em troca. E a gente bate de frente com aquilo que a gente não acredita, sem também vender a nossa opinião dependendo do que for oferto pra gente. Então, nós trabalhamos de uma forma muito clara, muito alinhada com os nossos valores, princípios, nossa visão de mundo, nosso projeto de Brasil. Espero que isso em algum momento seja reconhecido pela sociedade. Eu não sei se já em 2020 isso vai acontecer. As informações são muito dispersas, as pessoas ainda não acompanham com tanta proximidade quanto deveriam esses assuntos tão importantes como o da reforma da Previdência. Então, eu não sei se isso vai se refletir já, mas a gente busca aqui todos os dias dar o exemplo, né? Então, a gente tem uma política interna, né, nossa, no partido, muito exigente com relação às despesas de gabinete, privilégios, né, que um político teria. Por exemplo, aqui na Assembleia, eu teria direito a um carro oficial com motorista, placa preta, essas coisas. Então, todos nós abrimos mão. Enfim, várias práticas assim que mostram para as pessoas que a gente está afim de representar elas. Então, isso eu acho que é o principal, né? A gente dá o exemplo e a gente mostra que a gente quer representar as pessoas, o cidadão comum, sendo e vivendo como um cidadão comum, né? Eu acho que isso, no final de contas, pode premiar, né, entre aspas, a gente muito mais nas eleições do que o nosso posicionamento em Brasília.
Relativamente, eu moro aqui perto da Assembleia e mesmo assim é a primeira vez que eu entro aqui dentro. Como é que o seu mandato está querendo fazer para trazer as pessoas para a política?
Eu acho que tem algumas formas, né? Eu tenho, pelo menos no meu mandato, eu tenho um grupo de voluntários, né, que estão sempre aí ajudando de diversas formas. No trabalho, no dia a dia, a gente tem equipes bem enxutas, né? Eu poderia ter até 32 assessores, eu tenho 8. A gente faz eventos mensais, trazendo convidados para falar sobre temas diferentes. Inclusive, a gente trouxe o André Bolini para falar, que é um filiado ao Novo, especialista em previdência, para falar sobre a reforma, sobre a nova previdência. Essa é uma maneira de trazer as pessoas literalmente para cá. Mas eu acho que a principal maneira ainda tem sido online, né? As pessoas ainda, enfim, tem o dia a dia, né? A gente trabalha, enfim, estuda e não tem tempo para vir para cá, né? Claro que as portas estão abertas, né? Então eu gostaria, né, de poder receber o máximo possível de pessoas. Mas eu vejo hoje a ferramenta principal de aproximação da Alesp, aqui desse prédio aqui, que muita gente nem sabe que é a Assembleia Legislativa, para a sociedade através das mídias sociais, Instagram, pelo WhatsApp, pelo Twitter, pelo Facebook e YouTube também. E são as plataformas.
Onde
que a gente
fica a Alesp?
A Alesp fica na frente do Parque do Ibirapuera, então bem no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Então é uma área bem central, muita gente passa por aqui, passa pela frente, mas não sabe o que é a Assembleia Legislativa.
Uma das ideias que eu venho achando até interessante em matéria de aproximar cidadão da Câmara vem feito por uma deputada federal que tem um tema em comum contigo, que é a Tabata Amaral, que participou do podcast nosso recentemente, que ela pega um dia da semana e faz um gabinete itinerante por aí. Porque vocês têm o tema da educação como tema principal. Ela é do PDT, do Ciro Gomes, e você está no Novo. O que difere a sua proposta da Tabata ou até da proposta do Haddad, que foi ministro?
Eu acho, aliás, essa ideia do gabinete itinerante muito boa. A gente tem buscado também ir ao encontro da sociedade, visitando as escolas. Então eu visito toda semana uma escola e estar o mais próximo possível da ponta. Isso eu acho que é fundamental. Apesar dela estar no PDT e eu estar no Partido Novo, né, da Tabata, representar ideias que são diferentes das que eu represento, eu acho que a educação é um tema técnico. E eu acho que tem muitos pontos, inclusive, em comum, que a gente concorda, né? Então, eu quebro o debate, né? Na verdade, dá pra quebrar em múltiplas formas, né? Em educação infantil, em ensino fundamental e médio e no ensino superior. Nossa visão é muito mais divergente no ensino superior. Dentro da educação infantil, acho que é um assunto que nós concordamos muito mais, porque são pontos, né, muito básicos, né? Da ausência de políticas públicas claras para a educação infantil, o retorno sobre investimento é muito maior, as pesquisas do Heckman, por aí vai, ensino fundamental e médio. Eu quebro em duas partes ele, né? Então, o primeiro é melhorar a educação pública. Então, desde uma formação mais técnica de professores, voltada para a sala de aula, é muito teórico e pouco prático, deveria ser muito mais prático. Né, saber exatamente como você prende a atenção do aluno, como você media conflitos, como você recebe os alunos na sala de aula, sabe? Coisas que todos os professores enfrentam no dia a dia. Tem um ponto da gestão que eu acho que é fundamental, né? Hoje não conheço nenhuma secretaria de educação que saiba na vírgula quantos alunos tem. Toda empresa de pequeno e médio porte tem um sistema, um SAP, um ERP, que você tem tudo ali dentro, né? Todos os indicadores, tudo aquilo que acontece na empresa ali naquele sistema. Na educação a gente não tem isso. É tudo ainda muito no papel, as informações têm muita defasagem de tempo. Então, um diário de classe que é preenchido hoje, só vai ter uma informação gerencial sobre aquilo daqui a um mês, né? E quando tem, né? Quando chega a ter, quando alguém faz o upload no sistema, existe uma carência muito grande de um sistema, né, que consiga consolidar todas as informações das redes estaduais e municipais, enfim, de educação. Acho que isso é um ponto crucial. Outro ponto que eu acho que é mega importante é a Base Nacional Comum Curricular. Mas hoje ainda ela é muito vasta, teórica. Eu acho que ela precisa ser mais simples, prática, um auxiliar, ajudar o professor a se preparar para a aula. Eu acho que tem várias políticas de meritocracia que a gente deveria implementar para que os professores faltem mesmo menos às aulas. O absenteísmo de professores nas escolas públicas é enorme hoje em dia. Pelo menos no estado de São Paulo chega a 30%. E eu sou a favor de ter mais provas, medir se os alunos estão aprendendo ou não. Muito mais provas e de maneira muito mais recorrente. Se a gente conseguisse avaliar quase que semanalmente se os alunos estão aprendendo, a gente consegue aí desenhar políticas públicas claras para ter certeza que os alunos estão aprendendo ao longo do ano, né? E não esperar 2 anos para vir um IDEB e mostrar que o aluno não aprendeu e ele já abandonou a escola e por aí vai. Esse é um lado. O outro lado é alternativas ao ensino público. Dar alternativas para jovens que gostariam de ter uma educação melhor, porque as escolas públicas fracassaram na missão de ensinar. Hoje só 4% de quem se forma no ensino médio sabe o mínimo adequado em matemática. Então, se você é um ótimo aluno, se você se esforça, você gradua no terceiro ano do ensino médio sem saber matemática básica. Então, esse é um pouco do retrato dramático que é o das escolas públicas no Brasil. Por isso que o Vale Educação, que você tem uma bolsa para poder estudar numa escola particular, né, é muito importante. Por isso que o modelo de charter school, que são organizações sociais gerindo escolas públicas, e a aí se desprendendo das práticas ruins da administração pública, de estabilidade ampla e restrita no funcionalismo público, de engessamento de compras, dar espaço, margem de manobra para que iniciativas inovadoras sejam feitas dentro da rede pública, mas através de organizações sociais. Os hospitais públicos brasileiros só funcionam de uma maneira minimamente boa por conta disso. E no ensino superior, a gente tem diferenças muito grandes, enquanto ela defende de mais investimentos.
Não sobra, porque, digamos, a gente está falando de um quadro geral da população que tem poucas pessoas que conseguem chegar ao nível educacional para entrar no vestibular.
Exatamente. E o financiamento é muito mais, vem muito mais das camadas mais pobres da população. E quem se beneficia das universidades, né, são, sobretudo, pessoas que vieram de escolas particulares. Então tem um desarranjo entre quem financia o ensino superior e quem se beneficia do ensino superior.
Qual é o mecanismo que banca, a gente está em São Paulo, banca USP, UNESP, Unicamp?
É o ICMS, que é um imposto que incide sobre consumo, né, que consome mais como percentual da renda são as famílias mais pobres, e o volume de famílias mais pobres é muito maior, o que faz com que a base do que é pago de ICMS no estado de São Paulo, que é por volta de 100 bilhões de reais, né, seja majoritariamente de famílias mais humildes, né? E 2/3 de quem estuda na USP, UNESP, Unicamp vem de escolas particulares. Se você faz um recorte dos cursos de maior prestígio, né, medicina, engenharias, economia e por aí vai, aí são 75% dos alunos que vêm das escolas particulares. Então, esse desarranjo para mim é um absurdo. No Brasil, de modo geral, a gente investe muito mais por aluno no ensino superior do que no ensino básico. Isso, para mim, é uma prioridade errada. É, e em pesquisas, a gente faz muita pesquisa, mas pesquisa muito pouco relevantes, né? Então, pega a USP, é a 7ª maior produtora de pesquisas acadêmicas no mundo, mas quando você avalia a qualidade, ela cai para 775 de 1000. Vai lá para trás por conta da péssima qualidade de boa parte das pesquisas realizadas na USP, né? Que é a nossa, vamos dizer assim, nossa melhor referência de qualidade de ensino superior no Brasil.
Alternativas que se impõem é a instituição de mensalidades, mas de acordo com os cálculos, ela não resolve o problema.
Não resolve. Não existe universidade no mundo que tem só uma fonte de receita. Aliás, é uma fonte ruim, porque o ICMS ele oscila de acordo com a atividade econômica. Então, como é que você vai se planejar, sendo que boa parte das universidades tem custos fixos? 90% do que é gasto nas universidades é folha de pagamento. Então, de ativos e inativos, é salário, é aposentadoria. Com uma estrutura de custo fixo tão grande, depende de uma renda de uma receita que oscila tanto. Então, isso eu acho que é imprudente e muito amadoresco, até para instituições que são tão grandes, né? O USP, UNESP, Unicamp consome 10 bilhões de reais. É mais do que o Pernambuco arrecada de ICMS. Mensalidade deveria ser uma das fontes de receita. Outras poderiam ser parcerias com empresas para pesquisas aplicadas, concessão de espaços dos campi universitários, então para restaurantes, cafés, lojas, enfim, abrir os espaços das universidades para que a população participe de forma mais ativa, criação de um fundo patrimonial, não só com doações de ex-alunos, que hoje no Brasil ainda tem poucos incentivos para doações, fundos patrimoniais com superávites que as universidades venham a realizar ao longo dos anos. E por último, uma outra ideia que eu gosto e que eu levo para frente, a utilização de naming rights para arrecadação de doações. Então, homenagear esse doador através do nome de um prédio, ou de uma sala de aula, ou de um departamento, que coisas que são feitas assim em vários países do mundo que o Brasil ainda não aplica.
Depois da reforma da Previdência, se ela for aprovada, onde que se ataca, na sua opinião, para em busca de um ambiente de negócios, de um crescimento?
Eu acho que eu não vejo nem tanto no ambiente de negócios, né? Eu acho que a reforma tributária é muito importante, sim. É uma das mais importantes a ser realizadas nos próximos meses, né, e anos aí. Eu acho que sem isso a gente nunca vai conseguir ter um ambiente de negócios decente. Mas eu vejo que um dos grandes entraves hoje no Brasil é o desenho do Estado brasileiro. Hoje, é claro, a reforma da Previdência é o primeiro passo, é a base de tudo, mas se eu fosse escolher uma próxima reforma, eu escolheria a reforma administrativa. O Brasil, com a Constituição de 88, acabou tomando decisões muito equivocadas, né, sobre o ponto de vista da estruturação do Estado brasileiro. Então, a estabilidade ampla e restrita do funcionalismo público eu vejo como um problema enorme. O funcionalismo público premia a inércia e não o mérito. Se você fizer coisas absurdas e erradas, você nunca vai ser punido da forma como deveria. É praticamente impossível exonerar um funcionário público, né? Só com motivos muito, muito óbvios e claros e depois de alguns anos de investigação. Então, política, né, de RH inexistente, né, do funcionário público brasileiro deveria ser revista. A gente deveria criar uma política de RH muito mais voltada para uma carreira que premia quem entrega, quem serve bem à sociedade, não só aquelas pessoas que querem estabilidade, né? Então eu vejo milhares de pessoas fazendo concurso, né, os concurseiros, né, e no final de contas estão buscando um trabalho em que eles tenham certeza que nunca vão precisar pedir outro trabalho na vida. Então eu acho que isso é um ponto crucial pra gente
mudar. O privilégio acaba sendo a meta da...
Exatamente. É, e aquela noção antiga, né, de que o Estado serve para ser servido pela sociedade, não o contrário. Então essa regra da estabilidade do funcionalismo vai na contramão daquilo que deveria ser a intenção do Estado, que é servir as pessoas. Então eu vejo esse como um principal ponto para destravar políticas públicas de todas as áreas, inclusive da educação.
Prazer enorme, muito obrigado.
Pô, obrigado a você, Lucas, obrigado por terem vindo, feito essa visita. Eu acompanho o trabalho do Terraço e eu admiro pra caramba o trabalho de vocês. Sigo de perto.
Aqui tem muito mais conteúdo do Terraço além do YouTube. Tem principalmente vários artigos no terraçoeconômico.com.br. Então eu sugiro fortemente que você vá lá, beleza? terraçoeconômico.com.br. Tchau, tchau.
Obrigadão.
Isso aí.